Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 11 de março, hoje lá fora, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, com muito vento, que faz sentir a temperatura mais fria do que é. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é de Wang Tian. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Número 2 do Hamas poderá ter sido morto em ataque israelita. Enviada da ONU acusa a Rússia de ser responsável pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada quase que inteiramente à Angola. O governo acabou com subsídios da gasolina aos taxistas. Os preços dos transportes vão, claro está, aumentar.
Estamos a fazer um conjunto de encontros, enquanto esperamos também o feedback do governo para analisar as nossas propostas. Estamos aqui a pensar aquilo que será o reajustamento.
A economia vai estar em foco neste programa. Temos uma reação do FMI a essa medida do governo. Temos uma reportagem sobre a falta de apoio aos pequenos negócios que movimentam a economia. E vamos também falar do perigo do sistema bancário ser usado no branqueamento de capitais.
Uma vez que os bancos são dominados por políticos e os políticos são empresários e são banqueiros, esse problema foi acentuado por um relatório do Grupo Internacional de Combate ao Branqueamento, que achou precisamente que em Angola havia legislação, mas não havia prática.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Israel disse hoje estar a investigar notícias de que o número 2 do grupo Hamas, Marwa Issa, foi morto num ataque aéreo israelita. A rádio do exército israelita disse que a Força Aérea tinha levado a cabo um ataque contra a zona de Al-Nusrat, no centro de Gaza, depois de terem recebido informações da sua presença nessas áreas. 5 pessoas morreram no ataque. Uma fonte palestiniana disse que um local onde Issa se encontrava foi bombardeado, mas não pode confirmar se este tinha morrido. O grupo libanês Hezbollah disse hoje ter levado a cabo um ataque com drones contra uma posição de defesa aérea israelita nos montes Golan. O Hezbollah disse que foram usados 4 drones. Israel disse que 2 drones tinham caído numa zona aberta. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou seu apelo para um cessar-fogo durante o mês sagrado do Ramadã. Guterres disse ser necessário tomar-se medidas imediatas para se impedir o aumento do desespero entre os civis palestinianos. A ONU estima que 1/4 da população de Gaza faz face à fome. A polícia italiana anunciou hoje a detenção em Aquila, no centro do país, de 3 palestinianos suspeitos de associação criminosa com fins terroristas. Os 3 homens são suspeitos de terem planeado ataques, incluindo atentados suicidas, contra alvos civis e militares em território estrangeiro, segundo um comunicado da polícia italiana que não forneceu mais detalhes sobre o país que seria atacado. A nota acrescenta que esses 3 palestinianos fazem parte, segundo investigadores italianos, de uma estrutura militar operacional denominada Grupo de Resposta Rápida, Brigada Tulkarem. A polícia referiu, no entanto, que um pedido de extradição relacionado a um dos 3 homens detidos apresentado pelas autoridades israelitas está atualmente a ser examinado no Tribunal de Recurso de Aquila. Hoje, a Suécia aderiu formalmente à NATO. Falando em Washington, onde se encontra o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que a Suécia está hoje mais segura porque tem agora aliados que apoiam. Entretanto, a Rússia anunciou que foi preso um cidadão sul-coreano sob suspeita de espionagem. Park Won-sun foi detido em Vladivostok, no leste do país, e transferido para Moscovo. Navios russos da Frota do Pacífico chegaram hoje ao porto iraniano de Chabahar para participar em exercícios navais conjuntos com o Irã e a China. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os denominados Maritime Security Strip terão início na terça-feira no Golfo do Oman. O principal objetivo das manobras é trabalhar para garantir a segurança das atividades econômicas marítimas. O governo russo informou ainda que representantes das marinhas do Azerbaijão, Índia, Cazaquistão, Paquistão, Omã e África do Sul participarão nos exercícios como observadores. A enviada das Nações Unidas para Direitos Humanos na Rússia acusou o governo russo de ser responsável pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny, afirmando que este foi assassinado na prisão ou morreu das condições na prisão equivalentes à tortura. Falando em Genebra, Mariana Kazarova disse que, de um modo ou do outro, o governo russo é responsável pela morte de Navalny. A Rússia disse anteriormente que Navalny morreu no passado dia 16 de fevereiro de causas naturais. A mesma falava à margem do evento sobre presos políticos na Rússia e disse que outros presos no país poderão ter o mesmo destino. O secretário de Estado americano Anton Blinken está na Jamaica para uma reunião com a comunidade das Caraíbas, Capricorn, para discutir o colapso da situação de segurança no Haiti e a crise humanitária neste país. A deslocação de Blinken foi decidida à última hora devido ao aumento da violência no país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar com uma notícia sobre os esforços do presidente João Lourenço para mediar o conflito na República Democrática do Congo. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, aceitou agora encontrar-se com o homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Relações Exteriores de Angola após um encontro em Luanda entre João Lourenço e Paul Kagame. Nomeado pela União Africana mediador da crise entre Kinshasa e Kigali, Lourenço recebeu no final de fevereiro o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que na altura aceitou falar com Paul Kagame. No encontro de hoje, Teta António disse que, citamos, ficou acordado que o presidente Kagame aceitou o princípio de encontrar-se com o presidente Tshisekedi numa data a ser indicada pelo mediador, e também a parte ruandesa aceitou o princípio, que já tinha sido acordado com a parte congolesa, no sentido de delegações ministeriais trabalharem para se chegar a esse passo. E agora vamos para as questões económicas. Foi anunciado na semana passada o fim da subvenção à gasolina em Angola. Isto irá certamente fazer aumentar o preço nos táxis. Mas um pormenor curioso é que muitos dos taxistas e de agricultores, que também receberiam esses subsídios para adquirir o litro da gasolina a 160 kwanzas, disseram nunca os ter recebido. Talvez numa demonstração da desorganização que surgiu quando foi anunciado o fim de subsídio para o público em geral, mas a manutenção para os táxis e agricultores. João Marcos.
Os mototaxistas Abreu Tomásio e Jacinto Chilombo ainda não beneficiaram da subvenção, aprovada em junho do ano passado, mas o país já faz contas à vida por força do fim desta benesse a partir de 30 de abril. Já sem esperança, eles consideram que o governo angolano falhou na gestão deste assunto.
Eu acho que o governo está desnorteado, não sabe o que fazer. Política pública fracassada, porque é um governo que não sabe ouvir o povo. O governo não sabe o que é que assola o povo. Estamos perante uma crise financeira e os problemas agravam, pois agrava.
Se o governo adotou esse sistema e queira mais aumento, provavelmente ele retira e vai aumentar mais o combustível para 550. Ficará o momento mais difícil para os angolanos.
Há muito que o presidente da Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, Bento Rafael, vem falando em irregularidade no carregamento dos cartões e muita incompreensão. Agora, descarta a subida do preço, contrariamente ao que vai acontecer nos táxis. À Voz da América, o presidente da ANATA, Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Domingos Paciente, assume que será doloroso para as famílias angolanas, mas avisa que a subida é incontornável.
Vamos informar isto nos próximos dias, fazer uma conferência de imprensa para informar como é que será. Mas as coisas não vão continuar assim. Estamos a fazer um conjunto de encontros, enquanto esperamos também o feedback do governo para analisar as nossas propostas. muitos não conseguiram ter o cartão de subvenção até agora. Por isso mesmo, estamos aqui a pensar aquilo que será o reajustamento.
Os cartões que garantem a gasolina a 160 kwanzas também não chegaram à agricultura e à pesca artesanal, outros setores eleitos pelo governo. O produtor Albino Fernandes diz que associações e cooperativas até chegaram a questionar as autoridades, mas nunca obtiveram respostas.
Até porque nunca recebemos, então nem tenho como imaginar, continuamos a ser as mesmas pessoas. É um pouco complicado, só foram políticas que foram implementadas, segundo, direcionadas para determinados setores, e que o setor, por exemplo, da agricultura foi penalizado para isso. Então, não chegou, ninguém foi a um canal de rádio, de televisão, para justificar porque que um dos setores tinha sido penalizado. Pediram-nos que era para guardar. Quando nós perguntávamos, diziam que nós já dissemos que é para guardar. O senhor está preocupado por quê?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional saudou a decisão do governo angolano de terminar os subsídios à gasolina. Avisou que os riscos para a economia angolana permanecem elevados. Sérgio Nhambe.
Num comunicado, o Conselho de Administração do FMI fez uma avaliação da economia angolana, fazendo notar a grande dependência no setor petrolífero, a dívida e o que chamou de vulnerabilidades e incertezas em acesso aos mercados. No comunicado, o Conselho de Administração disse que a consolidação fiscal e reformas são críticas para fortalecer a dívida fiscal e pública. Segundo dados publicados com esta declaração, a dívida pública de Angola deverá cair este ano de 84,5% do Produto Interno Bruto para 69,5%, sendo 65,6% dívida do governo. O documento diz que o Conselho de Administração saudou a contínua redução dos subsídios de combustíveis no orçamento de 2024, mas sublinhou a importância de uma aplicação sólida dessa decisão, acompanhada de comunicação antepada efetiva e medidas de mitigação bem definidas. Os diretores do FMI disseram também que autoridades angolanas têm que acelerar a aplicação de reformas estruturais fiscais para fortalecer a credibilidade do orçamento e planos de contingência e também para fortalecer a mobilização de rendimentos, prioritarização de gastos e administração da dívida. Os esforços para se aumentar o crédito ao setor privado devem também continuar, disse o FMI, que sublinhou também a necessidade do fortalecimento de capital humano. Os dados do FMI indicam que o crescimento da economia angolana deverá alcançar os 2,6% este ano. O setor petrolífero deverá crescer 1,2% e o setor não petrolífero 3%. A média anual do aumento dos preços do consumidor deverá ser este ano 22%, diz o Fundo Monetário Internacional.
Era o Sérgio Nhambe com esses números da economia angolana. Um dos aspectos mencionados no comunicado do FMI é a necessidade, como ouviram, de se aumentar o crédito ao setor privado e o que chamou de intermediação financeira para esse sector. Pois as pequenas empresas, o pequeno negócio, continuam a ser a principal atividade em Angola e continuam a queixar-se de não ter o apoio necessário. Coque Mukuta.
Nathaniel Fernandes, experto em economia, descreve os pequenos negócios da seguinte forma.
Normalmente são essenciais para as economias dos países. Normalmente são os pequenos e médios negócios que fazem a espinha dorsal das economias dos países. São esses pequenos e médios negócios que dão maior número de emprego na maior parte dos países. Aqui em Angola, essencialmente, eu diria que mais de 80% dos empregos está nessas micro e pequenos negócios, absorvem mais de 80% do emprego, mas também são lugares de empreendedorismo e de inovação.
Ele lamenta a escassez de apoio destinado aos pequenos comerciantes.
Que aqui em Angola, a maior parte das políticas estão centralizadas. Esses pequenos negócios, para poderem ter realmente o devido apoio, precisariam de um apoio local que estivesse próximo deles. E é muito difícil fazer o apoio a essas micros e pequenas e pequenos negócios através de ministérios centrais que estão em Luanda, quando esses negócios estão espalhados por todo o país e os ministérios têm um alcance muito mais pequeno. Né? Não conseguem aquela capilaridade, aquela ramificação para apoiar esses pequenos negócios.
Para incentivar os pequenos negócios, o Executivo angolano tem o Instituto Nacional de Apoio às Micros, Pequenas e Médias Empresas, que é o órgão de administração indireta do Estado, ao qual compete geralmente a implementação das políticas e estratégias do domínio da capacitação e financiamento das micro, pequenas e médias empresas. Quem vive de um pequeno negócio no bairro Calemba 2, em Viana, é a dona Marcelina, mãe de três filhos, que, com a comercialização da água mineral a retalho, sustenta a sua família.
Em uma embalagem de água, nós podemos ganhar 1.300 kwanzas, que, consoante as vendas, nós podemos vender três embalagens, que sai lá, às vezes, 1.500 para jantar.
Faustino Lufuengo, pai de quatro filhos e proprietário de uma pequena farmácia, descreve os desafios que enfrenta ao tentar expandir a sua pequena empresa.
É uma farmáciazinha, mas não tem muita sustentabilidade. Tem muito risco de cair porque o Estado também não veja por um angolano investir no país. O Estado só veja naquelas pessoas que já vêm com capital e investem no país.
Coque Mucuta, Luanda.
Ainda sobre questões económicas, aumentos salariais, atualização de subsídios e desagravamento dos impostos levam as três sindicais de Angola a convocar uma greve geral interpolada a partir do dia 20. A Força Sindical, a Confederação Sindical UNTA e a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola determinaram que a paralisação acontecerá de 20 a 22 de março, de 22 a 30 de abril e de 3 a 14 de junho. As três sindicais dizem que a greve será feita em casa, ninguém sairá às ruas para se manifestarem. Os sindicatos exigem um aumento salarial mínimo dos atuais 32.181 para 242.000 kwanzas e o crescimento dos salários da função pública em 250%, a atualização de subsídios e o desagravamento dos impostos. Os sindicatos reiteram, no entanto, a abertura para negociações com o governo. Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Aumentámos uma hora no fim de semana, são neste momento 13 horas, 18 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, em sintonia connosco. Duas na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o nosso número no WhatsApp para quem quiser participar no programa com perguntas ou comentários na sexta-feira. Portanto, o nosso número, vou repetir, é mais um, 202-251-9466. O branqueamento de capitais, bem como o financiamento ao terrorismo, têm sido constantes dores de cabeça para várias economias mundiais. Angola e a Namíbia rejeitaram recentemente que os seus sistemas bancários apresentem aspectos negativos, relacionados sobretudo com o branqueamento de capitais, e garantiram estar muito atentos na análise de potenciais riscos da ameaça destes actos. Especialistas em direito económico e finanças, ouvidos pela Voz da América, consideram que o problema em Angola não está nas normas, ou na falta dela, mas sim na prática das pessoas que gerem os sistemas. Manuel José.
O jurista e colaborador pela Universidade de Oxford, Rui Verde, entende que a questão sobre branqueamento de capitais em Angola aprende-se com o que se chamou de promiscuidade entre as pessoas que gerem o sistema. E isto, para o especialista, é nocivo à economia do país.
Uma vez que os bancos são dominados por políticos, e os políticos são empresários, são banqueiros, e há esta misturada toda, as pessoas politicamente expostas do controlam bancos. Esse problema foi acentuado por um relatório do Grupo Internacional de Combate ao Branqueamento, uma coisa chamada GAFI, que achou precisamente que em Angola havia legislação, mas não havia prática. E é um dos problemas que bloqueia a economia na realidade, este amiguismo e clientelismo.
Ideia partilhada pelo professor de Economia, Heitor Carvalho.
As normas, nós basicamente copiamos aquilo que é internacionalmente aceito como bom. Como é a aplicação dessas normas? De favores pessoais e de influências, não é? A nossa forma de atuar, não é?
Miguel Ângelo Vieira, especialista em Direito de Regulação Económica, diz que a questão do branqueamento de capitais e outros atos maus em Angola estão diretamente ligadas a questões muito mais profundas do que aparentam.
Do ponto de vista formal, estamos bem. O problema é a execução, né? O problema de Angola não é a lei. É uma questão de governança, é uma questão de transparência, de boa gestão, de responsabilização, de sistemas de gestão, de governar, cumprimos ou não o que está na lei.
Conceição Vaz é entendida em negócios e mercados, considera não haver sistemas blindados, perfeitos.
Os sistemas são feitos no sentido da realidade de cada contexto, no sentido de que vá balizando, vai criando obstáculos. Não há sistema perfeito. Eles devem ser consecutivamente apurados conforme o teste de stress.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol, onde ontem Petro de Luanda redimiu-se da derrota na primeira jornada frente ao FUS de Rabat, derrotando a equipa do Cape Town Tigers a 188. Jogo da Conferência Kalahari de qualificação para a fase final a realizar-se no Ruanda. Estes jogos de qualificação da Conferência Kalahari a realizarem-se em Pretória. Há duas outras conferências. Passam os primeiros dois de cada e os dois melhores terceiros classificados. A Conferência Kalahari, abalada pela decisão do Dinamo de não comparecer ontem ao jogo com o FUS de Rabat numa disputa de caráter político. O Ruanda é um dos patrocinadores do torneio, é lá que se vai realizar a fase final e todas as camisolas têm um dístico a promover o turismo no Ruanda. Visita o Ruanda, diz a publicidade, pois o Burundi, que tem disputas políticas com o Ruanda, não gostou, deu ordens aos seus jogadores para cobrirem o dístico, o que fizeram no primeiro jogo, em que bateram o Cape Town Tigers. A Liga disse que não podem fazer isso. O Dinamo não compareceu ao segundo jogo. Agora vamos a ver se comparecem amanhã com o Petro. No jogo de ontem, depois da derrota frente ao FUS de Rabat, o treinador do Petro, José Neto, fez algumas mudanças, nomeadamente a entrada logo de início de Yannick Moreira. A grande figura do jogo foi Carlos Moraes, marcou 17 pontos. E falando de 17, Ginaldo Neto tem apenas 17 anos de idade, entrou a 52 segundos do fim, marcou 2 pontos. Vamos a ver amanhã o que se vai passar ou não vai passar com o Dinamo. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde no topo está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam, Sporting em primeiro lugar, com mais um ponto que o Benfica em menos um jogo, foi ao campo do Arouca ganhar por 3-0. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, avisou que ainda há trabalho a fazer.
O jogo não vale nada se nós depois entrarmos no outro um bocadinho mais relaxados, a pensarmos que passámos um teste difícil. Agora, obviamente, pela dinâmica que o Arouca trazia, pelo estado do relevado, pela responsabilidade, acho que foi uma vitória muito importante que nos dá ainda mais confiança para o que vem.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Porto, em terceiro lugar, a 7 pontos do líder e com mais um jogo, também ganhou por 3-0 ao Portimonense. Agora Sérgio Conceição está a pensar na Liga dos Campeões, no jogo da manhã frente ao Arsenal, segunda mão dos oitavos de final. Na primeira mão, Porto venceu surpreendentemente por 1-0.
Será, obviamente, um jogo extremamente difícil, complicado para nós e temos que dar uma resposta positiva como equipa sempre.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, a pensar no jogo da manhã contra o Arsenal. Arsenal está agora no topo do campeonato inglês ao derrotar dificilmente no fim de semana o Brentford por 2-1. Arsenal beneficiou do empate entre o Liverpool e o Manchester City a um golo e na classificação continua agora tudo muito, muito renhido. Arsenal tem 64 pontos, Liverpool também 64, Manchester City tem 63. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes esteve ontem em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu perante o New Orleans 116-103. Bruno Fernandes jogou 22 minutos, marcou 6 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem ganhou, é verdade. Raramente acontece, mas com esta vitória, o Wizards deixou o último lugar da Conferência Leste, passou para pelo último e Detroit voltou para o último. Oklahoma, que agora comanda a Conferência Oeste, deu que basada ao Memphis, 124-93. Ontem realizaram-se eleições legislativas em Portugal, marcadas por uma viragem à direita na cena política do país. As eleições foram ganhas pela Aliança Democrática do Centro-Direita, que contudo não tem a maioria dos lugares no Parlamento, o que levanta a possibilidade de ter que ter um governo de minoria ou então coligar-se com outro partido. E é nesta última possibilidade que surge o Chega, o partido de extrema-direita, que ontem alcançou uma grande subida em relação às eleições anteriores, obteve mais de 18% dos votos. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o jornalista português João do Rosário.
O Partido Chega não diz que é um partido racista, xenófobo. É de extrema-direita, mas não está na sua Constituição esta linha. É um partido com uma base nacionalista muito forte. Ora, o que acontece é que é um partido ao qual aderem portugueses que, esses sim, partilham de ideais racistas e xenófobos, porque é aquele partido que mais se aproxima destes seus ideais. No entanto, não se pode dizer, e tem-se falado muito neste ponto hoje, não se pode dizer que haja quase 20% de portugueses que sejam racistas e xenófobos, não é? Há a grande maioria que votou no Partido Chega, votou provavelmente por desencanto com o que os partidos tradicionais têm vindo a fazer ao longo dos anos. Portanto, este é um ponto que é importante fazer. Quanto à imigração, eu não diria que são os imigrantes que estão preocupados, eu diria que são os afrodescendentes, os asiodescendentes, as comunidades ciganas, esses sim poderão estar mais preocupados, porque os imigrantes têm uma posição de passagem, não é? Como sabemos, estão aqui em Portugal ou como estão em qualquer outro país para trabalhar, mas depois desejam, estas novas vagas de imigração mais recentes, desejam regressar aos seus países de origem. Aqueles que já fazem parte de vagas de imigração mais anteriores, vamos dizer, mais antigas, e que entretanto já têm os seus descendentes aqui, esses sim, esses estão preocupados com a implementação de algumas políticas que podem levar a algum retrocesso, nomeadamente no ensino, não é? Havia uma proposta de se rever os manuais escolares, por exemplo, num dos partidos da direita, o Bloco de Esquerda, de se rever os manuais escolares, sobretudo os manuais de história, que contam uma história de Portugal muito ainda ligada ao Estado Novo, ao ideário das descobertas, e é preciso, diz este partido, fazer uma revisão desta maneira de olhar para a história. No entanto, partidos de direita, e claramente o Chega, não quer tocar neste aspecto da educação. Dou só este exemplo.
Era o jornalista português João do Rosário, ele estava a falar com o colega Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora de emissão. Eu vou-me despedir, vem aí o Amâncio Miguel com mais meia hora de reportagens e notícias.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte. Na realização está o Jaime Faria, sonoplastia a cargo de Tian Wang. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de uma boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, número 2 no Hamas poderá ter sido morto em bombardeamento do Israel. Enviado das Nações Unidas acusa a Rússia de ser responsável pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny. Somos a Voz da América, desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através das nossas estações parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor, na internet, em VOA Português, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, basta escrever VOA Português para ter as notícias da Voz da América. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Israel disse hoje estar a investigar notícias de que o número 2 do grupo Hamas, Marwan Issa, foi morto num ataque israelita. A rádio do exército disse que a Força Aérea tinha levado a cabo um ataque contra a zona de Al-Nusayrat, no centro de Gaza, depois de terem sido recebidas informações da sua presença nessa área. 5 pessoas morreram no ataque. Uma fonte palestiniana disse que um local onde Issa se encontrava foi bombardeado, mas não pôde confirmar se este tinha morrido. Entretanto, o grupo libanês Hezbollah disse hoje ter levado a cabo um ataque com drones contra uma posição de defesa aérea israelita nos Montes Golã. O Hezbollah disse que foram usados 4 drones. Israel disse que apenas 2 drones tinham sido usados e caíram numa zona aberta. Em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou o seu apelo para um cessar-fogo durante o mês sagrado do Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos. Guterres disse ser necessário tornar-se medidas imediatas para se impedir o aumento do desespero entre os civis e palestinianos. A polícia italiana anunciou hoje a detenção em Aquila, no centro do país, de 3 palestinianos suspeitos de associação criminosa com fins terroristas. Os 3 homens são suspeitos de terem planeado ataques, incluindo ataques de suicidas contra alvos civis e militares em território estrangeiro, isto segundo um comunicado da polícia italiana, que não forneceu mais detalhes sobre o país que seria atacado. O secretário-geral da ONU, da NATO, queríamos dizer, Jens Stoltenberg, disse hoje discordar do Papa Francisco, que disse que a Ucrânia deveria ter a coragem de usar a bandeira branca e negociar o fim da guerra com a Rússia. Stoltenberg disse que o meio para se negociar uma solução duradoura para o conflito é fornecer ajuda militar à Ucrânia, acrescentando que o que se passa na mesa das negociações está sempre ligado à força no campo de batalha. O dirigente da NATO disse que falar-se sobre a rendição dos ucranianos é uma tragédia para a Ucrânia, um perigo para o resto da Europa. Hoje, a Suécia aderiu formalmente à NATO. Falando em Washington, onde se encontra, o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson disse que a Suécia está hoje mais segura porque tem agora aliados que apoiam o país. A Rússia anunciou, entretanto, que foi preso um cidadão sul-coreano sob suspeita de espionagem. Park Won-sun foi detido em Vladivostok, no leste do país, e transferido para Moscovo. A enviada da ONU para os Direitos Humanos na Rússia acusou o governo russo de ser responsável pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny, afirmando que este foi ou foi assassinado na prisão ou morreu das condições prisionais equivalentes à tortura. Falando em Genebra, Mariana Katsarova disse que, de um modo ou outro, o governo da Rússia é responsável pela morte de Navalny. A Rússia disse anteriormente que Navalny morreu no passado dia 16 de fevereiro de causas naturais. Katsarova, que falava à margem de um evento sobre presos políticos na Rússia, disse que outros presos poderão ter o mesmo destino. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está na Jamaica para uma reunião da Comunidade das Caraíbas, a CARICOM, para discutir o colapso da situação de segurança no Haiti e a crise humanitária neste país. A deslocação de Blinken foi decidida à última hora devido ao aumento da violência neste país. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções ao que disseram ser uma rede de financiamento internacional e branqueamento de capitais do grupo Al-Shabaab da Somália. As sanções anunciadas pelo Departamento de Tesouro têm como alvo 16 entidades e indivíduos na região do Corno de África, nos Emirados Árabes Unidos e em Chipre. O Departamento do Tesouro disse que a Al-Shabaab gera cerca de 100 milhões de dólares por ano e o perigo que representa não se limita à Somália, disse por seu turno o Departamento de Estado. Num porta-voz disse que os rendimentos da Al-Shabaab, obtidos muitas vezes através da extorsão de empresários, são distribuídos por grupos ligados à Al-Qaeda através do mundo.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos na Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamar reporta que os partidos PRS e APU-PDGB exigem do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a reabertura do Parlamento e realização de eleições presidenciais neste 2024 e não em 2025. Lassana.
No seguimento do encontro mantido ontem com o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a convite deste, o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo antigo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Abian, confederados numa aliança política cumbalanta, defendem o retorno à normalidade constitucional através da restauração do Parlamento na sua plenitude e a realização de eleições presidenciais em 2024. E não 2025. O ativista social Soumaila Diallo analisa assim o posicionamento do PRS e da APU-PDGB.
É revelador de que começam a ter noção do perigo que o Omar Sissoko Embalo representa para as instituições democráticas e para a democracia da Guiné-Bissau. Não olha para os seus adversários políticos ou para os seus aliados. Porque as pretensões do Sissoko é ter todas as instituições políticas sob as suas ordens, e quando isso não acontece, ele usa da força e de outros mecanismos para submeter essas organizações aos seus caprichos totalitários.
O PRS e a APU-PDGB afirmam que o Supremo Tribunal de Justiça está sequestrado e é o serviço único e exclusivo do Presidente da República, enquanto o Ministério Público transformou-se numa agência de perseguição dos adversários políticos do Presidente da República. Fim de citação. Por isso, exigem a reconfiguração da instância máxima da justiça guinense, assim como a recomposição da CNE. Sobre estas notas, Soumaila Diallo detalhou.
É preciso que esta mensagem do PRS e da APU-PDGB sirva também para todos os outros partidos políticos guineenses, no sentido em que não podemos defender a legalidade democrática só quando nos convém, não é? A defesa da legalidade democrática e da normalidade constitucional tem de ser um exercício constante. Agora, se nos alinharmos em modos de governação que vão contra estes princípios, mais cedo ou mais tarde pagamos por isso, como o PRS e a APU-PDGB já estão a pagar e outros partidos como o próprio MADEM G15.
Por sua vez, o jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, não vê outra saída para o presidente guineense, senão alinhar-se com os princípios democráticos.
Caso contrário, o presidente vai ter dificuldades em encontrar uma saída mais concedânea para os problemas hoje que o país enfrenta. E isso vai ter reflexos económicos e vai mexer com a vida em geral do país. E é preciso também que o presidente tenha em conta esse distanciamento da perda dos aliados.
Recordo que o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, destacaram também que tem-se registrado cerceamento dos direitos civis e políticos dos cidadãos, perseguições de opositores políticos, raptos e agressões contra todas as vozes que se opõem ao regime instalado, bem como discursos inflamatórios, de ódio, de divisão e de ameaças que põem em risco a unidade nacional. Fim de citação. Lassana Kassamar, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique. A Associação de Camionistas do Malawi e da África Austral volta a manifestar preocupação com detenções que consideram injustificadas de seus membros pela polícia de Moçambique, ao mesmo tempo que exige ao governo de Maputo a indemnização ao condutor malawiano agredido por agentes de guarda-fronteira em janeiro deste ano. Reporta André Batista.
As quatro associações de transporte de longo curso e o Sindicato de Malawi exigem uma solução duradoura sobre várias formas de agressão de seus membros, sobretudo nos corredores da Beira e Tete, que ligam Porto da Beira, no Oceano Índico, aos países africanos do interior. É essencial defender o princípio de que todos são inocentes até prova em contrário, refere um comunicado conjunto das associações do Malawi, lembrando que o incidente com o condutor malawiano Elasto Ngoniani levantou preocupação em matéria de direitos humanos, uma vez que sua agressão ocorreu antes de qualquer processo legal e formal. Já a Associação dos Transportadores Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, diz que a detenção e agressão dos seus membros ocorre geralmente quando se recusam a pagar subornos à polícia moçambicana em postos de fiscalização.
Malawi, Tanzania, Zimbabwe, South Africans, when they come to Mozambique, they're not coming to commit a crime. So why do the police, they are the one, instead of protecting them, now they are the one causing a chaos and a problem for our members simply because they are not paying money for corruption?
Questionou Steven Mazunga, que preside a Associação da SADC, no fim de um encontro com o Comandante-Geral da Polícia. O ativista de direitos dos caministas reitera que no caso da agressão do caminista malawiano não houve um tratamento adequado e mantém-se não claras as medidas tomadas contra os agressores pelas autoridades moçambicanas. Entretanto, a polícia manica, onde se alega estejam detidos o maior número de seus membros, nega que as detenções dos caministas estejam relacionadas a subornos exigidos pela Polícia de Trânsito e pede que as vítimas denunciem as violações.
Aconselhamos a eles para que sempre que sejam vitimados por uma situação contrária à lei de cobranças ilícitas, ou seja, de corrupção, denunciem as autoridades policiais, porque é lá onde estão as entidades competentes.
Declarou Mateus Mendu, porta-voz da Polícia Manica. Ele realçou que dos casos de camionistas, sobretudo malawianos, detidos a Manica, estavam relacionados com o tráfico de seres humanos e contrabando de produtos diversos. Moçambique pediu publicamente desculpas ao Malawi pela agressão do camionista daquele país por 12 agentes moçambicanos, tendo prometido trabalhar com a polícia para uma atuação dentro dos limites estabelecidos no fim de uma reunião dos representantes diplomáticos dos dois países decorrido em Mangos, no Malawi, em fevereiro, noticiou a emissora estatal Rádio Moçambique. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique não respondeu de imediato o pedido de comentário da Voz da América enviado há uma semana sobre a exigência de indemnização do condutor. Portanto, o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima observa que as detenções e agressão foi alvo de análise de última comissão de trabalho entre os ministros dos transportes de Moçambique e Malawi, porque a contraparte do Malawi pediu mais segurança aos seus condutores que circulam em Moçambique.
É verdade que o relacionamento entre Moçambique e o Malawi não tem sido bom. Formalmente diz sempre que é bom, mas não é verdade. Porque, inclusivamente, isto afeta o fluxo de negócios entre o Malawi e Moçambique e também prejudica claramente Moçambique, porque se a situação se agravar, isto vai fazer com que as organizações de transportes do Malawi vão buscar produtos ao outro lado, nomeadamente à África do Sul, como aconteceu no passado.
Precisou Fernando Lima, anotando que a chegada ao poder do novo presidente de Malawi houve um esforço para um bom fluxo de relacionamento político, evidenciado com a construção de uma linha férrea e energética para o Malawi. Falou-vos de Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos a falar aqui de Washington. O Fundo Monetário Internacional saudou a decisão do governo angolano de terminar os subsídios à gasolina e avisou que os riscos para a economia angolana permanecem elevados. Sérgio Nhambe.
Num comunicado, o Conselho de Administração do FMI fez uma avaliação da economia angolana, fazendo notar a grande dependência no setor petrolífero, a dívida e o que chamou de vulnerabilidades e incertezas em acesso aos mercados. No comunicado, o Conselho de Administração disse que a consolidação fiscal e reformas são críticas para fortalecer a dívida fiscal e pública. Segundo dados publicados com esta declaração, a dívida pública de Angola deverá cair este ano de 84,5% do Produto Interno Bruto para 69,5%, sendo 65,6% dívida do governo. O documento diz que o Conselho de Administração saudou a contínua redução dos subsídios de combustíveis no orçamento de 2024, mas sublinhou a importância de uma aplicação sólida dessa decisão, acompanhada de comunicação antepada efetiva e medidas de mitigação bem definidas. Os diretores do FMI disseram também que autoridades angolanas têm que acelerar a aplicação de reformas estruturais fiscais para fortalecer a credibilidade do orçamento e planos de contingência e também para fortalecer a mobilização de rendimentos, prioritarização de gastos e administração da dívida. Os esforços para se aumentar o crédito ao setor privado devem também continuar, disse o FMI, que sublinhou também a necessidade do fortalecimento de capital humano. Os dados do FMI indicam que o crescimento da economia angolana deverá alcançar os 2,6% este ano. O setor petrolífero deverá crescer 1,2% e o setor não petrolífero 3%. A média anual do aumento dos preços do consumidor deverá ser este ano 22%, diz o Fundo Monetário Internacional.
Ontem realizaram-se as eleições legislativas em Portugal, marcadas por uma viragem à direita na cena política daquele país. As eleições foram ganhas pela Aliança Democrática, que, contudo, não tem a maioria dos lugares no Parlamento, o que levanta a possibilidade de um governo de minoria ou coligar-se a outro partido. O Álvaro Gero Andrade falou esta manhã no programa Washington Fora de Horas com o colega jornalista português João do Rosário, que faz uma leitura geral do processo eleitoral.
O Partido Chega não diz que é um partido racista, xenófobo. É de extrema-direita, mas não está na sua Constituição esta linha. É um partido com uma base nacionalista muito forte. Ora, o que acontece é que é um partido ao qual aderem portugueses que, esses sim, partilham de ideais racistas e xenófobos, porque é aquele partido que mais se aproxima destes seus ideais. No entanto, não se pode dizer, e tem-se falado muito neste ponto hoje, não se pode dizer que haja quase 20% de portugueses que sejam racistas e xenófobos, não é? Há a grande maioria que votou no Partido Chega, votou provavelmente por desencanto com o que os partidos tradicionais têm vindo a fazer ao longo dos anos. Portanto, este é um ponto que é importante fazer. Quanto à imigração, eu não diria que são os imigrantes que estão preocupados, eu diria que são os afrodescendentes, os asiodescendentes, as comunidades ciganas, esses sim poderão estar mais preocupados, porque os imigrantes têm uma posição de passagem, não é? Como sabemos, estão aqui em Portugal ou como estão em qualquer outro país para trabalhar, mas depois desejam, estas novas vagas de imigração mais recentes, desejam regressar aos seus países de origem. Aqueles que já fazem parte de vagas de imigração mais anteriores, vamos dizer, mais antigas, e que entretanto já têm os seus descendentes aqui, esses sim, esses estão preocupados com a implementação de algumas políticas que podem levar a algum retrocesso, nomeadamente no ensino, não é? Havia uma proposta de se rever os manuais escolares, por exemplo, num dos partidos da direita, o Bloco de Esquerda, de se rever os manuais escolares, sobretudo os manuais de história, que contam uma história de Portugal muito ainda ligada ao Estado Novo, ao ideário das descobertas, e é preciso, diz este partido, fazer uma revisão desta maneira de olhar para a história. No entanto, partidos de direita, e claramente o Chega, não quer tocar neste aspecto da educação. Dou só este exemplo.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso perante centenas de autárquicas e outros líderes locais na Convenção da Liga Nacional das Cidades, aqui em Washington, nesta segunda-feira.
Durante um discurso de campanha na cidade de Atlanta, no estado sul da Geórgia, no sábado, o presidente alertou para as terríveis consequências para a nação se o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhar outro mandato na Casa Branca nas eleições gerais de novembro.
A vida ensinou-me a abraçar o futuro, a liberdade e a democracia. Trump e eu temos um conjunto de valores muito diferentes. Se ainda não repararam, o meu baseia-se em valores fundamentais que definiram os americanos, e o resto do mundo olha para nós dessa forma: decência, honestidade, justiça, igualdade. Mas todos sabemos que Donald Trump vê uma América diferente, uma história americana de ressentimento, vingança e retribuição. Eu não sou assim. Tu não és assim.
Biden também prometeu restaurar o Roe versus Wade, o caso histórico que legalizou o aborto nos Estados Unidos, como a lei da terra novamente. O Supremo Tribunal anulou a decisão de 1973 no ano passado. Trump também realizou um comício no sábado na Geórgia, na cidade vizinha de Roma. Ele culpou Biden pela morte de Laken Riley, estudante de enfermagem de 22 anos, assassinada no mês passado na cidade de Atenas. Um imigrante que entrou ilegalmente no país foi detido pelo assassinato.
Laken Riley estaria viva hoje se Joe Biden não tivesse eviscerado voluntária e maliciosamente as fronteiras dos Estados Unidos e soltado milhares e milhares de criminosos perigosos no nosso país.
Into our country.
A Geórgia foi um estado de batalha fundamental na disputa de 2020 entre Biden e Trump, com Biden a vencer por pouco mais de 11.700 votos. E ambos os partidos estão a preparar-se para outra corrida muito disputada este ano.
Um grupo de mulheres de pequenas explorações agrícolas no Zimbábue, país da África Austral, mobilizou recursos para construir um abrigo para grávidas que vivem longe da clínica, isto a clínica mais próxima. Este abrigo pode literalmente salvar as vidas das mulheres grávidas que não conseguem chegar a uma clínica a tempo de dar à luz. Paula Alves Silva.
As mulheres de Machava estão a construir e a financiar um abrigo para as mulheres grávidas que vivem longe da clínica mais próxima. As mães poderão ficar aqui enquanto esperam para dar à luz os seus bebés na clínica de Zvamahand, a cerca de 4 horas de carro a sul de Harar. Joyce Mapako, que lidera a campanha, diz que a ideia surgiu depois de muitas mães não terem conseguido chegar à clínica antes de dar à luz.
A devida distância até à clínica, a maioria das mulheres dá à luz no caminho para lá ou em casa. Em alguns casos, alguns têm a sorte de conseguir um carro, mas vem a alta velocidade e causa acidentes. Por isso, resolvemos que, para acabar com isso, precisamos de construir o abrigo. Mesmo depois de dar à luz, ajuda se a mãe tiver 2 ou 3 dias na clínica quando está a ser avaliada pelos profissionais de saúde.
O Ministério da Saúde e dos Cuidados Infantis do Zimbábue congratula-se com o desenvolvimento. Nyatwa David é a irmã responsável pela clínica de Zvamahand.
O abrigo de uma mãe é importante no sentido em que reduz o número de mortes de crianças que nascem em casa, que nascem durante o caminho, a caminho do hospital, e reduz a transmissão de doenças como o tétano, porque se for realizado no caminho, não haverá ninguém capaz de prestar serviço de parto seguros.
Um grupo de caridade, o Voluntary Service Overseas, está a dar formação aos pequenos agricultores para que estes promovam o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na sua comunidade. As mulheres estão a construir com $1.20 tijolos por agregado familiar. Tecla Pond dirige o Voluntary Service Overseas em Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Pond diz que a sua organização quer garantir que os direitos das mulheres à saúde sexual e reprodutiva, ou SRHR, sejam respeitados no Zimbábue.
Este abrigo era fundamental para facilitar os direitos sexuais e reprodutivos, permitir que as mulheres tenham acesso a abrigos e áreas de espera enquanto estão a fazer o pré-natal ou, pelo menos, quando chega a altura de o fazerem. Por isso é muito importante para nós olharmos para as necessidades das mulheres e para a forma como as apoiamos.
A mortalidade materna no Zimbábue é de 363 por 100 mil nados vivos, de acordo com os resultados do censo de 2022, ligeiramente superior às 357 mortes por 100 mil registadas em 2020. As mulheres de Machava esperam que os seus esforços salvem vidas e reduzam o número de mortes maternas.
Na página desportiva, vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol, onde ontem Petro de Luanda redimiu-se da derrota na primeira jornada frente ao FUS de Rabat, derrotando a equipa do Cape Town Tigers a 188. Jogo da Conferência Kalahari de qualificação para a fase final a realizar-se no Ruanda. Estes jogos de qualificação da Conferência Kalahari a realizarem-se em Pretória. Há duas outras conferências. Passam os primeiros 2 de cada e os 2 melhores terceiros classificados. A Conferência Kalahari, abalada pela decisão do Dinamo de não comparecer ontem ao jogo com o FUS de Rabat numa disputa de caráter político. O Ruanda é um dos patrocinadores do torneio, é lá que se vai realizar a fase final e todas as camisolas têm um dístico a promover o turismo no Ruanda. Visite o Ruanda, diz a publicidade, pois o Burundi, que tem disputas políticas com o Ruanda, não gostou, deu ordens aos seus jogadores para cobrirem o dístico, o que fizeram no primeiro jogo, em que bateram o Cape Town Tigers. A Liga disse que não podem fazer isso. O Dinamo não compareceu ao segundo jogo. Agora vamos a ver se comparecem amanhã com o Petro. No jogo de ontem, depois da derrota frente ao FUS de Rabat, o treinador do Petro, José Neto, fez algumas mudanças, nomeadamente a entrada logo de início de Yannick Moreira. A grande figura do jogo foi Carlos Moraes, marcou 17 pontos. E falando de 17, Ginaldo Neto tem apenas 17 anos de idade, entrou a 52 segundos do fim, marcou 2 pontos. Vamos a ver amanhã o que se vai passar ou não vai passar com o Dínamo. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde no topo está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam, Sporting em primeiro lugar, com mais um ponto que o Benfica em menos um jogo, foi ao campo do Arouca ganhar por 3-0. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, avisou que ainda há trabalho a fazer.
O jogo não vale nada se nós depois entrarmos no outro um bocadinho mais relaxados, a pensarmos que passámos um teste difícil. Agora, obviamente, pela dinâmica que o Arouca trazia, pelo estado do relevado, pela responsabilidade, acho que foi uma vitória muito importante que nos dá ainda mais confiança para o que vem.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Porto, em terceiro lugar, a 7 pontos do líder e com mais um jogo, também ganhou por 3-0 ao Porto Imonense. Agora Sérgio Conceição está a pensar na Liga dos Campeões, no jogo da manhã frente ao Arsenal, segunda mão dos oitavos de final. Na primeira mão, Porto venceu surpreendentemente por 1-0.
Será obviamente um jogo extremamente difícil, complicado para nós e temos que dar uma resposta positiva como equipa sempre.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto a pensar no jogo da manhã contra o Arsenal. Arsenal está agora no topo do campeonato inglês ao derrotar dificilmente no fim de semana o Brentford por 2-1. Arsenal beneficiou do empate entre o Liverpool e o Manchester City a um golo e na classificação continua agora tudo muito, muito renhido. Arsenal tem 64 pontos, Liverpool também 64, Manchester City tem 63. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes esteve ontem em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu perante o New Orleans 116-103. Bruno Fernandes jogou 22 minutos, marcou 6 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem ganhou, é verdade. Raramente acontece, mas com esta vitória, o Wizards deixou o último lugar da Conferência Leste, passou para o penúltimo e Detroit voltou para o último. Oklahoma, que agora comanda a Conferência Oeste, deu que basada ao Memphis, 124-93.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Uma breve referência aos Oscars, que foram ontem à noite. Como apontavam os críticos da sétima arte, que é o cinema, o filme Oppenheimer, foi o grande vencedor da edição dos Oscars 2024, que teve lugar no domingo, tal como disse, em Los Angeles, ao ganhar 7 estatuetas. A obra que dominou as salas de cinema em 2023 venceu nas categorias de melhor filme. A realização de Christopher Nolan foi distinguida. O ator Cillian Murphy e o ator coadjuvante, assistente neste caso, Robert Downey Jr. Na categoria de melhor atriz, Emma Stone, com Pobres Criaturas, foi a premiada, tendo o filme conquistado mais 4 estatuetas. A estatueta de melhor diretor foi para Christopher Nolan, a segunda nomeação depois de Dunkirk. Mais sobre os Oscars na página www.voaportugues.com. Certamente que a passadeira vermelha será destacada a premiação do filme Oppenheimer. De seguida, o Sérgio Inhambi, a terceira parte. Um forte abraço de mim, Amâncio Miguel, do Jaime Faria na realização e da Tian Wang na sonoplastia. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 11 de março. Os microfones, Sérgio Nhambi, Jaime Faria na produção e a técnica está com Tian Wang. A Voz da América transmite em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet evoaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voa Português está no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é a mesma. É Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo aceitam encontrar-se sob mediação de João Lourenço para debater a crise entre Kinshasa e Kigali. Enviada da ONU acusa a Rússia de ser responsável pela morte de Alexei Navalny. Partidos guineenses pedem regresso do país à normalidade constitucional e eleições presidenciais deste ano. Associações e sindicatos de caminhonistas do Malawi manifestam preocupação com detenções arbitrárias dos seus membros pela polícia da República de Moçambique. São 14:01:49, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje a notícia de abertura é de São Tomé e Príncipe. João Bonfim foi eleito presidente do Partido da Convergência Democrática, a força política que venceu as primeiras eleições livres em São Tomé e Príncipe. Bonfim foi eleito com 282 votos contra 195 de Nelson Lombá e tornou-se no sétimo presidente do PCD, atualmente na oposição, mas sem assento parlamentar. Ele anunciou como meta levar o partido a reconquistar o espaço na cena política de São Tomé e Príncipe. E de São Tomé vamos agora ao Guiné-Bissau, ao encontro de Lassana Kassamá, que reporta que o Partido de Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiano, exigem do presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a reabertura do Parlamento, a reconfiguração do Supremo Tribunal de Justiça e da Comissão Nacional de Eleições, assim como o fim de cercamento dos direitos civis e políticos dos cidadãos, perseguições a opositores políticos, raptos e agressões. Aqueles partidos e analistas políticos concordam que as eleições presidenciais devem ter lugar neste ano e não em 2025, como defende o chefe de Estado, Lassana Kassamá.
No segmento do encontro mantido ontem com o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a convite desta, o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Abian, confederados numa aliança política cumbalanta, defendem o retorno à normalidade constitucional através da restauração do Parlamento na sua plenitude e a realização de eleições presidenciais em 2024. E não 2025. O ativista social Soumaila Diallo analisa assim o posicionamento do PRS e da APU-PDGB.
É reveladora de que começam a ter noção do perigo que o Sissoko Embalo representa para as instituições democráticas e para a democracia da Guiné-Bissau. Não olha para os seus adversários políticos ou para os seus aliados, porque as pretensões do Sissoko é ter todas as instituições políticas sob as suas ordens, e quando isso não acontece, ele usa da força e de outros mecanismos para submeter essas organizações aos seus caprichos totalitários.
O PRS e a PUPDGB afirmam que o Supremo Tribunal de Justiça está sequestrado e é o serviço único e exclusivo do Presidente da República, enquanto o Ministério Público transformou-se numa agência de perseguição dos adversários políticos do Presidente da República. Fim de citação. Por isso, exigem a reconfiguração da instância máxima da justiça guinense, assim como a recomposição da CNE. Sobre estas notas, Sumaila Gelo detalhou.
É preciso que esta mensagem do PRS e da BUPRGB sirva também para todos os outros partidos políticos guineenses, no sentido em que não podemos defender a legalidade democrática só quando nos convém, não é? A defesa da legalidade democrática e da normalidade constitucional tem de ser um exercício constante. Agora, se nos alinharmos em modos de governação que vão contra estes princípios, mais cedo ou mais tarde pagamos por isso, como o PRS e a BUPRGB já estão a pagar, e outros partidos como o próprio MADEM G15.
Por sua vez, o jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, não vê outra saída para o presidente guineense se não alinhar-se com os princípios democráticos.
Caso contrário, o presidente vai ter dificuldades em encontrar uma saída mais consentânea para os problemas hoje que o país enfrenta. E isso vai ter reflexos económicos e vai mexer com a vida em geral do país. E é preciso também que o presidente tenha em conta esse distanciamento da perda dos aliados.
Recordo que o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, destacaram também que tem-se registado cerceamento dos direitos civis e políticos dos cidadãos, perseguições de opositores políticos, raptos e agressões contra todas as vozes que se opõem ao regime instalado, bem como discursos inflamatórios de ódio, de divisão e de ameaças que põem em risco a unidade nacional. Fim de citação. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Agora vamos a Moçambique, onde associações e sindicatos de camionistas do Malawi e da região da SADC voltaram a manifestar preocupação com detenções arbitrárias de seus membros pela polícia moçambicana, ao mesmo tempo que exigem a Maputo para indemnizar o condutor malauiano agredido por agentes da Guarda Fronteira em janeiro, o que gerou indignação internacional. Eles exigem uma solução duradoura sobre várias formas de agressão dos seus membros, sobretudo nos corredores da Beira e Tete, que ligam o porto da Beira no Oceano Índico aos países africanos do interior. André Batista.
As quatro associações de transporte de longo curso e o Sindicato de Malawi exigem uma solução duradoura sobre várias formas de agressão de seus membros, sobretudo nos corredores da Beira e Tete, que ligam o porto da Beira no Oceano Índico aos países africanos do interior. É essencial defender o princípio de que todos são inocentes até prova em contrário, refere um comunicado conjunto das associações do Malawi, lembrando que o incidente com o condutor malawiano Elasto Ngoniani levantou preocupação em matéria de direitos humanos, uma vez que sua agressão ocorreu antes de qualquer processo legal e formal. Já a Associação dos Transportadores Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, diz que a detenção e agressão dos seus membros ocorre geralmente quando se recusam a pagar subornos à polícia moçambicana em postos de fiscalização.
Malawi, Tanzania, Zimbabwe, South Africans, when they come to Mozambique, they're not coming to commit a crime. So why do the police, they are the one, instead of protecting them, now they are the one causing a chaos and a problem for our members, simply because they are not paying money for corruption.
Questionou Steven Mazunga, que preside a associação da SADC, no fim de um encontro com o comandante-geral da polícia. O ativista de direitos dos camionistas reitera que, no caso da agressão do camionista malawiano, não houve um tratamento adequado e mantém-se não claras as medidas tomadas contra os agressores pelas autoridades moçambicanas. Entretanto, a polícia manica, onde se alega estejam detidos o maior número de seus membros, nega que as detenções dos camionistas sejam relacionadas a subornos exigidos pela Polícia de Trânsito e pede que as vítimas denunciem as violações.
Aconselhamos a eles para que sempre que sejam vitimados por uma situação contrária à lei de cobranças ilícitas, ou seja, de corrupção, denunciem as autoridades policiais, porque é lá onde estão as entidades competentes.
Declarou Mateus Mendu, porta-voz da Polícia Manica. Ele realçou que dos casos de camionistas, sobretudo malawianos, detidos em Manica, estavam relacionados com o tráfico de seres humanos e contrabando de produtos diversos. Moçambique pediu publicamente desculpas ao Malawi pela agressão do camionista daquele país por 12 agentes moçambicanos, tendo prometido trabalhar com a polícia para uma atuação dentro dos limites estabelecidos no fim de uma reunião dos representantes diplomáticos dos dois países decorrido em Mangoche, no Malawi, em fevereiro, noticiou a emissora estatal Rádio Moçambique. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Voz da América enviado há uma semana sobre a exigência de indemnização do condutor. Portanto, o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima observa que as detenções e agressão foi alvo de análise de última comissão de trabalho entre os ministros dos transportes de Moçambique e Malawi, porque a contraparte do Malawi pediu mais segurança aos seus condutores que circulam em Moçambique.
É verdade que o relacionamento entre Moçambique e o Malawi não tem sido bom. Formalmente diz sempre que é bom, mas não é verdade. organizações de transportes do Malawi vão buscar produtos ao outro lado, nomeadamente à África do Sul, como aconteceu no passado.
Precisou Fernando Lima, anotando que a chegada ao poder do novo presidente do Malawi houve um esforço para um bom fluxo de relacionamento político, evidenciado com a construção de uma linha férrea e energética para o Malawi. Falou-vos de Manica, André Batista, para a Voz da América.
Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz para fazer a cobertura do jogo contra o Dinamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o Fuso de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz, contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Junte-se à Voz da América para acompanhar as emoções da Liga Africana de Basquetebol e para acompanhar as notícias de África e mundo, porque estamos a falar de África. Vamos agora a Angola, onde analistas consideram a aposta no capital humano a chave para os desafios para os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Os mesmos advertem, no entanto, que para tal, os governos têm de apostar na industrialização das economias da região Andradipa.
Ao assumir a liderança da SADC o ano passado, o presidente João Lourenço pediu trabalho afincado dos Estados-membros para o cumprimento das ações constantes do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional, que estabelece uma agenda de desenvolvimento sustentável nas áreas social, económica, política, governativa e de segurança. Entretanto, o economista Nathaniel Fernandes aponta a inclusão financeira como principais desafios para os países da comunidade conseguirem ultrapassar as grandes preocupações relacionadas com a situação alimentar e nutricional, bem como da industrialização.
Tanto na situação alimentar e nutricional, como na industrialização, um dos grandes entraves é a não inclusão financeira das pessoas. E não há inclusão financeira das pessoas porque também não há inclusão de cidadania das pessoas. Muitas pessoas na região, especialmente aqui no nosso país, nem sequer têm cidadania. Então, para elas terem acesso a serviços financeiros fica difícil. Tanto a industrialização como a até mesmo a questão nutricional passam pela inclusão das pessoas, porque se as pessoas não têm como financiar as suas atividades e têm riscos que são extremamente altos, fica difícil as pessoas produzirem para elas próprias.
Mas, doutor, os anúncios de vários programas que têm sido feitos, olhando para o nosso caso em concreto, a realidade angolana, fala-se de vários programas ligados à assistência social, nutricional, no sentido mesmo de combater este fenómeno da nossa realidade, não têm sido suficientes?
Não, e não serão suficientes, a menos que não são suficientes e não serão suficientes, a menos que comece a fazer a inclusão das pessoas e a capacitação das pessoas. Todos os nossos programas no nosso país têm falhado, sobretudo, porque falhamos na vertente de capacitação e inclusão das pessoas na visão de progresso. Essa tem sido a grande falha. É necessário que as pessoas sejam incluídas no próprio progresso que se pretende para melhorar a vida dessas pessoas. E isso não tem sido feito, ou não tem sido feito da melhor maneira. Então, nós vamos continuar a ter déficits grandes. Nessas discussões da SADC, por acaso, falam exatamente disso.
Para o economista Nathaniel Fernandes, existem vários outros instrumentos que os países da região podem implementar, quanto à industrialização dos países da comunidade, o economista defende sair da teoria para a prática em relação à aposta no capital humano.
Não é uma iniciativa da presidência angolana, já começou antes do início da presidência angolana, a SADC já tinha esse ponto na pauta, com a ajuda da União Europeia e por aí afora, mas as pernas para andar, ainda estamos longe do caminho que aquilo que pretendemos chegar. O conhecimento tem que chegar aqui.
O que é necessário fazer no sentido de lá chegarmos para este objetivo?
O mais importante em todos os objetivos que requerem um avanço tecnológico é que esse avanço se faça com as pessoas, né? Com as pessoas do local. Nós temos que aprender em África a transformar os recursos que temos. Nós temos recursos, mas os recursos não sabemos como transformá-los. Então, o que é que fazemos? Nós recolhemos os recursos e mandamos para ser transformado lá fora. Depois nós compramos esses mesmos recursos transformados para aqui. É necessário capacitar as pessoas no sentido de que elas tenham a capacidade de transformar os recursos que o país tem e que a região tem. E essa interação entre as pessoas, no sentido de irem transformando o meio ambiente em questão, é que irá fazer com que nós possamos industrializar, é que irá fazer com que realmente a Angola e a região dê um passo no sentido do desenvolvimento. Esse é o grande desafio para a África.
Entretanto, o economista Heitor Carvalho é de opinião que toda a iniciativa para industrializar as economias deve ter como ponto de partida o investimento no setor da agricultura, uma das fontes para fomentar a agroindústria.
A industrialização é fundamental, os serviços são fundamentais. A agricultura também é fundamental, mas a agricultura em todo o lado do mundo é deficitária, necessita de subsídios. E, portanto, tem que buscar a outros setores os subsídios que ela necessita.
Mas quais são esses setores, doutor?
A todos os outros, quando o Estado tributa os setores todos e entrega um subsídio à agricultura, tributa a todos, vai buscar valor acrescentado a todos os outros e entrega uma parte desse valor acrescentado sob a forma de tributos entrega à agricultura. Portanto, ou seja, há uma transferência de resultados que é feita entre estes dois setores, não é? Entre os vários setores. Só que não está discriminado quais são, não é?
Uhum.
Mas o certo é que a agricultura precisa disso. A agricultura pesa muito pouco. As pessoas têm que meter isso na cabeça. O Brasil, o peso da agricultura no Brasil é de 4,5%. O peso do agro é que é de 30%. Agro e agricultura são coisas muito diferentes.
Doutor Heitor, olhando para a realidade dos países da região da SADEC,
onde está o valor acrescentado do agro é no agroindustrial, na industrialização alimentar, nos produtos industriais, no tratamento industrial dos produtos alimentares. Aí é que está o valor acrescentado. Repare que no PIB do Brasil passa-se de 5% aproximadamente para a agricultura para 30%, que é o agro. Portanto, tem 25% da agroindústria. Está a ver? Portanto, nós precisamos, é na indústria e nos serviços, que está o valor acrescentado hoje em dia da produção. E, portanto, apostar na indústria é fundamental, uma vez que nós serviços, apesar de sermos basicamente serviços por causa da comercialização, com o nível de rendimentos que temos, os serviços têm que ficar-se pelo comércio e pouco mais. Posta. Em termos de postos de trabalho e em termos de criação de valor acrescentado, está na indústria.
Heitor Carvalho afirma, por outro lado, que Angola precisa de aprender mais com os outros países da região sobre os desafios da industrialização, e destaca a importância deste assunto ser discutido no país.
A Angola está na cauda da CADC em tudo. Não lideramos coisa nenhuma.
A segurança alimentar na comunidade dos países da África Austral deve ser a base para se projetar uma industrialização sustentável. Esta é, de resto, a opinião do especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba.
E é uma questão importante, porque nós, enquanto Angola, assumimos a presidência da SADC no ano passado, no mês de agosto, e nós já falávamos mais ou menos em vários desafios que Angola teria de assumir e, sobretudo, concretizar esses desafios, por um lado. Por outro lado, nós não podemos falar da questão da segurança alimentar e que exatamente da malnutrição se nós não olharmos, sobretudo, a questão da industrialização. Então, um dos lemas, ou seja, o lema da semana passada teve a ver exatamente com a questão da industrialização versus aqui o investimento. É fundamental que nós possamos olhar para esses objetivos, se esse lema, de fato, com a presidência da Angola foi cumprido ou não.
E mas, Angola, doutor Quintinão, estes investimentos devem ou não ser partilhados a nível dos 16 países da região da SADC?
Claramente, nós temos esses desafios e outros. A questão da cotização, nós não podemos falar da alimentação a nível da SADC. Se nós temos graves problemas e nós não conseguimos produzir localmente, e nós não produzimos por quê? Nós não produzimos porque nós temos déficit em termos de infraestruturas. Isso é um grande problema que abarca a SADC, mas depois se estende para o continente todo. Nós não temos uma produção local. Nós temos dificuldade de escoamento. E claramente que nós teremos aqui dificuldade em termos de alimentação versus aqui a malnutrição que nós vamos vendo e vamos assistir.
Um outro assunto levantado pelo especialista Kinkinam Tussamba tem que ver com a cotização dos países membros para quem Angola tem assumido este papel de forma isolada.
É preciso aqui existir responsabilidade dos países membros, porque se nós quisermos falar da questão da alimentação, daquilo que é a produção local, é preciso que os Estados assumam sua responsabilidade em termos de pagar as suas contas, por um lado. Por outro lado, é preciso nós aqui fazermos uma avaliação daquilo que é produzido localmente. Ali sim entramos na questão dessa nutrição. Assistimos que a nível da SADC ainda padecemos com essa questão da nutrição, se há de facto alimento e esse alimento, qual é a qualidade. Então aqui temos de falar sobretudo na estratégia de qualidade dessa alimentação, desse alimento a nível do nosso país. É preciso aqui falar das academias, que falam do curso de nutrição, que falam do curso de farmácia, para se avaliar a qualidade daquilo que é produzido localmente para que possa chegar às mesas dos cidadãos a nível da SADC. Ou seja, falta aqui um conjunto de vários elementos que condicionam realmente que nós possamos falar dessa nutrição, que é fundamental, porque se nós queremos uma sociedade sadia, parte necessariamente naquilo que nós vamos consumindo.
Kinkinam Tussamba, Heitor Carvalho e Nathaniel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. A seguir vamos às notícias internacionais. Israel disse hoje estar a investigar notícias de que o número de dois do grupo Hamas, Marwan Issa, foi morto num ataque aéreo israelita. A rádio do exército israelita disse que a Força Aérea tinha levado a cabo um ataque contra a zona de Al-Nusrat, no centro de Gaza, depois de terem sido recebidas informações de sua presença nessas áreas. 5 pessoas morreram no ataque. Uma fonte palestiniana disse que um local onde Issa se encontrava foi bombardeado, mas não pôde confirmar se este tinha morrido. O grupo libanês Hezbollah disse hoje ter levado a cabo um ataque com drones contra uma posição de defesa aérea israelita nos montes Golan. A polícia italiana anunciou hoje a detenção em Acla, no centro do país, de 3 palestinianos suspeitos de associação criminosa com fins terroristas. Os 3 homens são suspeitos de terem planeado ataques, incluindo ataques suicidas contra alvos civis e militares em território estrangeiro, segundo um comunicado da polícia italiana, que não forneceu mais detalhes sobre o país que seria atacado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje discordar do Papa Francisco, que disse que a Ucrânia deveria ter a coragem de usar a bandeira branca e negociar o fim da guerra com a Rússia. Stoltenberg disse que o meio para se negociar uma solução duradoura para o conflito é fornecer ajuda militar à Ucrânia, acrescentando que o que se passa na mesa das negociações está ligado à força no campo de batalha. O dirigente da NATO disse que falar-se sobre a rendição dos ucranianos é tragédia para a Ucrânia e um perigo para o resto da Europa. Navios russos da Frota Pacífico chegaram hoje ao porto iraniano de Chabahar para participar em exercícios navais conjuntos com Irã e China. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os denominados Maritime Security Strip terão início na terça-feira no Golfo do Oman. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina. Foi um prazer estar na sua companhia. Amanhã voltamos com mais notícias dos Palop e o Mundo. Convosco esteve Sérgio Nhambi, a produção Jaime Faria e Tiano Wang na técnica. Feliz segunda-feira.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão seriamente preocupados com o aumento da violência contra civis no norte e no leste do Burkina Faso no final de fevereiro, declarou o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller, na sequência de uma série de ataques e execuções mortais neste país, na África Ocidental. Muitos dos assassinatos foram perpetrados contra civis. Há quase uma década que o Burkina Faso luta contra uma insurreição de jihadistas filiados no Al-Qaeda e no Estado Islâmico, que atravessaram a fronteira a partir do vizinho Mali, devastado por conflitos. No final de 2020, como resultado da insurreição, cerca de 20 mil pessoas tinham morrido no Burkina Faso, enquanto outros 2 milhões ou mais tinham sido deslocados. Atualmente, continuam os ataques contra a população civil. No dia 25 de fevereiro, 170 pessoas foram executadas em 3 aldeias do norte da província de Iatenga. Segundo os sobreviventes, muitas das vítimas eram mulheres e crianças pequenas. Nesse dia, tiveram lugar vários ataques coordenados em todo Burkina Faso. Para além dos ataques mortíferos contra várias instalações militares, os terroristas mataram dezenas de fiéis numa mesquita em Natiabuani e igrejas em Essakane. Um líder tribal e a sua equipa de segurança em Kominienga e equipas civis de transporte rodoviário em vários locais. Estes ataques a civis, especialmente nos seus locais de culto, são condenáveis, afirmou o porta-voz Miller. As execuções na província de Iatenga foram separadas dos outros ataques que tiveram lugar a 25 de fevereiro, de acordo com as autoridades burkinenses locais. Cito, as forças burkinabes alegadamente atacaram e mataram civis em Tui. Estes ataques mais recentes seguem-se a incidentes anteriores de violência em grande escala contra civis em 2023, nomeadamente em Karma, Zaongo e vários locais na província do Soum, disse o porta-voz Miller. Apelou às atuais autoridades de transição para que concluam as investigações destes incidentes com integridade e transparência e responsabilizem os culpados. Fim de citação. O porta-voz Miller sublinhou a importância de manter o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais dos civis durante o planeamento e a execução das operações de segurança. Cito, A única solução a longo prazo para o flagelo do terrorismo e a expansão da boa governação baseada no Estado de Direito, no respeito pelos direitos humanos e na promoção da coesão social. Fim de citação. Os Estados Unidos continuam a ser um parceiro empenhado do povo burkinense, fornecendo centenas de milhares de dólares em desenvolvimento e assistência humanitária, bem como o apoio antiterrorista à segurança civil e aos agentes da lei. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.